siga a gente no Instagram, Twitter e Facebook, arroba canal Fapcom.
Rádio Fapcom,
o som da comunicação.
Panorama. Olá, ouvinte da Rádio Fapcom. Começa agora mais uma edição do Panorama, a sua revista eletrônica. Eu, Larissa Bueno, te acompanho com as novidades da semana de política, economia, comportamento, cultura e muito mais. Tenho aqui comigo Jéssica Silva. Olá, Jéssica.
Olá, Larissa. Olá, ouvinte.
E no Panorama de hoje você confere. Presidente Jair Bolsonaro, discurso na Assembleia Geral da ONU.
Congresso Nacional derruba 18 vetos do projeto de lei de abuso de autoridade.
Morte de Agatha Félix movimenta as ruas brasileiras.
Manchas de petróleo aparecem no litoral nordestino.
E Rock in Rio começa nesta sexta-feira.
Política.
Na terça-feira, dia 24, o presidente Jair Bolsonaro abriu a Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, com um discurso de 32 minutos. Em sua fala, ele defendeu duramente uma política de direita e antissocialista.
Ele criticou bastante os governos anteriores, principalmente os do PT, e aproveitou para falar também sobre a parceria que houve entre o Brasil e Cuba na época, com o programa Mais Médicos. Quando era deputado, Jair Bolsonaro chegou, inclusive, a entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal, o STF, para suspender o Mais Médicos.
O presidente também levantou a questão sobre a violência urbana no país, que nos 6 primeiros meses de sua gestão teve uma diminuição de 24%, segundo a plataforma Cinesp, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Em outro momento, ele desafiou os críticos de sua política ambiental, dizendo que as notícias sobre as queimadas recordes na Amazônia e no Brasil são um desejo da mídia global de atacá-lo.
Nas falas do presidente, é uma falácia dizer que a Amazônia é um patrimônio da humanidade, se referindo ao presidente francês Emmanuel Macron. Disse também que não vai haver novas demarcações de terras indígenas em sua gestão, e criticou o líder indígena Raoni, dizendo que ele é uma peça usada por governos estrangeiros para avançar seus interesses na floresta amazônica.
Em uma entrevista à agência EFE em Madrid, onde cumpre agenda política, a ex-presidente Dilma Rousseff expressou insatisfação com o discurso do atual presidente Jair Bolsonaro, chamando sua fala de vergonha planetária. Mas ela concordou que, mesmo a Amazônia sendo patrimônio da humanidade, nenhum outro país deve interferir na região além do Brasil e dos outros países onde a floresta se localiza.
Na terça-feira, dia 24, o Congresso Nacional derrubou 18 dos 33 vetos do presidente Jair Bolsonaro ao projeto de lei que define os crimes de abuso de autoridade.
Votados por deputados e senadores, os trechos vão ser reinseridos na lei e irão para a promulgação do presidente, que terá 48 horas para aprovar a medida. Se isso não ocorrer, o próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deve autorizar.
Com o novo texto, é considerado abuso de autoridade as seguintes ações: constranger o preso a produzir provas contra si mesmo ou terceiro, decretar prisão em desequilíbrio com a lei, continuar o interrogatório em que o suspeito escolheu permanecer em silêncio, sem a presença de um advogado ou um defensor público.
E ainda, não se identificar ou fazer a identificação falsa ao preso no momento da captura ou prisão, impedir sem justa causa o encontro pessoal do preso com seu advogado, e negar ao interessado e à sua defesa o acesso ao inquérito e aos autos da investigação. O veto que restringe o uso de algemas foi mantido.
Durante votação secreta que ocorreu na quarta-feira, dia 25, o plenário do Senado aprovou com 68 votos a 10 a indicação de Augusto Aras para Procurador-Geral da República. O mínimo de votos para ser aprovado é de pelo menos 41. Apenas 2 senadores faltaram e 1 se absteve.
Augusto Aras é o novo sucessor da ex-chefe da Procuradoria-Geral da República, Raquel Dodge, à frente do Ministério Público Federal. Ele foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro e vai ficar no cargo durante 2 anos.
O Procurador-Geral da República comanda o Ministério Público Federal, que possui autonomia na estrutura do Estado e não pertence a nenhum dos três poderes. E cabe a essa instituição defender os direitos sociais dos cidadãos perante o Supremo Tribunal Federal, o STF, e o Superior Tribunal de Justiça. É um guardião da democracia.
Antes da votação, Aras passou por uma sabatina de mais de 5 horas da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, onde recebeu 23 votos favoráveis e apenas 3 contra. É a primeira vez desde 2003 que o cargo é dado a alguém de fora da lista tríplice.
Brasil.
Na sexta-feira, dia 20, uma menina de 8 anos morreu depois de ser atingida por uma bala perdida na comunidade da Fazendinha, no Complexo do Alemão, zona norte do Rio de Janeiro.
Seu nome era Agatha Vitória Salles Félix, e ela chegou a ser levada para a UPA do Alemão e transferida para o Hospital Getúlio Vargas, mas não resistiu aos ferimentos.
A criança estava dentro de uma Kombi junto com a mãe quando foi atingida nas costas. Segundo os moradores, os policiais militares atiraram contra uma moto que passava no local, mas o tiro atingiu Agatha. Ela é a quinta criança morta por causa da violência do Estado neste ano.
Em nota, a PM informou que as equipes policiais da UPP Fazendia foram atacadas em várias localidades da comunidade ao mesmo tempo. Os policiais teriam reagido à agressão e houve confronto. Foi depois da troca de tiros que os agentes receberam a informação de que um morador havia sido baleado.
Porém, o motorista da Kombi disse que não havia tiroteio naquele momento. A família aguardou ao longo de todo o sábado a liberação do corpo de Agatha do Instituto Médico Legal, mas, segundo a Polícia Civil, não havia no plantão nenhum funcionário que soubesse usar o scanner corporal.
Durante o final de semana, houve forte protesto e comoção nas ruas e nas redes sociais. Na quarta-feira, dia 25, a perícia do fragmento que atingiu Agatha concluiu que o projétil corresponde a um fuzil, mas o exame de balística não consegue identificar de qual arma partiu o disparo.
Na segunda-feira, dia 23, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, lamentou a morte de Agatha, pediu velocidade nas investigações e também disse que a polícia militar está no caminho certo.
Desde o início de setembro, manchas negras têm aparecido em praias do Nordeste e já somam 109 locais afetados de 8 estados, de acordo com o IBAMA. Segundo a Petrobras, o material encontrado se trata de petróleo cru, que não é produzido no Brasil.
O IBAMA não sabe dizer a origem do produto. Segundo a Agência Estadual do Meio Ambiente de Pernambuco e o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Petróleo de Pernambuco e Paraíba, existe a suspeita de que o petróleo tenha vindo de navios que passam pelo local. Apesar de proibida, uma das hipóteses é a que os navios petroleiros fizeram uma limpeza nos tanques e depositaram os rejeitos no mar.
O Rio Grande do Norte é a região mais atingida pelas manchas, com 41%. A situação já se estabilizou e não houve mais aparecimento da substância vinda do mar, mas restaram porções espalhadas pelas areias e que estão à espera da limpeza encarregada pelas prefeituras.
Segundo o IBAMA, o óleo já atingiu pelo menos 9 tartarugas e uma ave conhecida como bobo pequeno. Uma das tartarugas foi devolvida ao mar e a outra foi encaminhada para o centro de reabilitação. As outras 7 foram encontradas mortas ou morreram após o resgate. A ave também não resistiu ao petróleo.
Na terça-feira, dia 24, 5 pessoas foram presas acusadas de terem torturado homem de 37 anos em um supermercado de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, dos 6 indiciados pelo crime, 4 eram funcionários do estabelecimento e 2 de uma empresa de segurança. A sexta pessoa está foragida.
O caso aconteceu no supermercado Extra Morumbi, na zona sul paulistana. Um vídeo mostrou seguranças batendo com bastão e usando uma arma de choque contra o homem acusado de furto. A tortura durou 15 minutos.
Em nota, o supermercado lamentou o fato e disse que proíbe o uso de qualquer tipo de violência. A empresa responsável pelo serviço de guarda do estabelecimento afirmou que um dos funcionários citados foi identificado e afastado.
Cultura.
No domingo, dia 22, foram anunciados os vencedores do Emmy Awards 2019. Indicada a 32 prêmios, Game of Thrones venceu duas categorias: o de melhor série de drama, o principal troféu da noite, e o de melhor ator coadjuvante em série de drama, com o ator Peter Dinklage, que se tornou o recordista da categoria, com 4 vitórias.
A comédia Fleabag foi a principal vencedora da noite, conquistando 4 Emmys nas categorias Melhor Série de Comédia, Melhor Direção em Série de Comédia, Melhor Roteiro em Série de Comédia e Melhor Atriz em Série de Comédia.
Chernobyl também levou como melhor minissérie e melhor roteiro de minissérie ou filme para TV. Além disso, outras categorias chamaram a atenção, como a de melhor filme para TV, conquistada por Black Mirror Bandersnatch e RuPaul's Drag Race, vencendo como melhor programa de competição e desbancando programas como Top Chef e The Voice.
Assim como o Oscar, a cerimônia do Emmy deste ano não contou com um apresentador fixo.
Na noite de domingo, dia 22, o diretor do Centro de Artes Cênicas da Funarte, Roberto Alvim, usou o Facebook para criticar e ofender a atriz brasileira Fernanda Montenegro.
O texto foi motivado pela capa da edição de outubro da revista literária 451. Nela, a atriz é retratada como uma bruxa sendo queimada em uma fogueira de livros. No post, Roberto Alvim usa a palavra sórdida para se referir a Fernanda Montenegro e também disse que é preciso promover uma renovação completa na classe teatral brasileira.
A Associação dos Produtores de Teatro, a APTR, emitiu um comunicado repudiando as declarações feitas pelo diretor. No Twitter, o ministro Gilmar Mendes também manifestou solidariedade e mencionou a liberdade de expressão artística assegurada por uma democracia plural.
I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me.
Nesta sexta-feira, dia 27, começa o maior e mais aguardado festival de música do mundo, o Rock in Rio.
Com duração de 5 dias, o evento ocorre no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, nos dias 27 a 29 de setembro e depois nos dias 3 a 6 de outubro.
São 10 palcos espalhados pelo local, com os mais variados temas: Espaço Favela para música brasileira, Rock Street Ásia para música oriental, a Arena com diversas atrações de dança, música e videogames, e o famoso Palco Mundo, com as principais atrações do evento, unindo os artistas mais conhecidos e esperados pelo público.
A primeira noite, que acontece justamente nessa sexta-feira, dia da gravação dessa edição do Panorama, conta com o show do rapper canadense Drake, que ganhou em 2018 o título de artista mais divulgado do ano. Com grandes influências de R&B e hip hop, ele fecha a noite com chave de ouro.
Drake preparou várias surpresas para seus fãs, mas a que mais vale destaque foi o anúncio do lucro da venda de suas camisetas oficiais durante o festival, que será doado para o Fundo contra o Desmatamento da Amazônia. Artistas como Foo Fighters, Bon Jovi e Ivete Sangalo se apresentam este fim de semana.
O Panorama fica por aqui. Com produção, redação e locução de Larissa Bueno e Jéssica Silva, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano, essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2019.
O Panorama volta na próxima edição. Agradecemos a sua audiência e até mais.
Panorama.
Siga a gente no Instagram, Twitter e Facebook, @canalfapcom.
Rádio Fapcom,
o som da comunicação.